Oi, aqui é Gi Alves e eu uso os pronomes ela, dela.
Oi, aqui é a Sofia Soter e eu também uso os pronomes ela, dela.
E aqui é o Vitor Castrillo, eu uso os pronomes ele, dele.
E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buffy, a Caça dos Vampiros e comentar as nossas impressões, sentimentos, opiniões num podcast, este podcast, episódio a episódio. A gente se concentra ao máximo no episódio discutido, hoje é o décimo da segunda temporada, mas às vezes nós comentamos spoilers do futuro da série, porque nós três estamos revendo e algumas coisas que a gente está vendo agora repercutem lá no futuro. Se você não gosta de spoiler, eu recomendo que você faça uma maratona da série e volte, ou que você pelo menos veja o episódio que está sendo discutido no momento. Se você não liga para spoiler porque você nos ama e está aqui só pela gente, sabe que a gente também te ama. E se você não liga para spoiler e não ama a gente, mas só não liga para spoiler, de boas, tá show, seja de fato bem-vindo à Boca do Inferno. Como eu disse, a gente chegou no 11º episódio da segunda temporada. Esse é o Ted. Simplesmente Ted, tanto no original quanto a versão que saiu aqui, o título que saiu no Brasil. Esse episódio, ele tenta falar de violência doméstica de uma maneira boa, ruim, saberemos ao longo deste episódio, dessa discussão. Mas na história, a Joyce, a mãe da Buffy, ela arranja um namorado que parece perfeito. Todo mundo gosta, os amigos da Buffy, a mãe da Buffy, todo mundo acha que o Ted é o cara perfeito, porém a Buffy vê algo de estranho nele. E com o passar do episódio, a gente descobre que, na real, o cara é um robô. Ted foi escrito pelo Joss Whedon e pelo David Greenwalt. O Joss, produtor da série, o David a gente já viu aqui nessa temporada e na anterior algumas vezes. E ele foi dirigido pelo Bruce Seth Green, que a gente também já viu em alguns outros episódios.
Alguém gosta desse episódio? Não, né?
Esse é um episódio complexo, eu diria, porque eu tive muitos sentimentos, não necessariamente positivos.
Eu já falei isso pra vocês e não pros ouvintes. Eu não gosto desse episódio.
Esse episódio é muito ruim, muito ruim.
É ruim. Esse episódio é ruim. Esse episódio é desagradável de assistir. E eu acho que isso é de propósito. Mas eu não acho também que ele é bom o suficiente para fazer sentido ele ser desagradável de assistir. Então,
Sim. Por uma coisa ser desagradável esteticamente, visualmente, etc., ela tem que fazer algum sentido narrativamente. Não faz.
eu acho que esse é um episódio da sexta temporada deslocado.
Porque ele é bad vibes.
Sim, eu acho que ele é totalmente a energia da sexta temporada, iluminação, fotografia, enredo. Inclusive, na sexta temporada, a gente tem novamente esse enredo da Buffy. Já me adiantando no que acontece agora, mas novamente a gente tem na sexta temporada esse enredo da Buffy achar que matou uma pessoa humana.
É verdade.
E então eu fiquei tipo, isso aqui tá tipo muito fora de lugar e por isso me incomoda tanto, porque ele destoa da temporada que ele tá. Se fosse na sexta, que é mega pesada, ele teria algum sentido, mas aqui ele é muito. Por quê?
Eu concordo, Gi, que tipo, tematicamente, esteticamente, ele é um episódio que pertence à sexta temporada. Eu fico muito confusa com, quer dizer, não em relação à qualidade, mas tipo, esse episódio foi escrito pelo Joss Whedon, não só, mas pelo Joss
Jesus.
Whedon e pelo David Greenwalt, e dirigido pelo Bruce Seth Green. E tipo, são três, tipo, é o Joss Whedon e o David Greenwalt e o Bruce Seth Green são caras que fazem vários episódios, tal. Mas o Joss Whedon, em geral, ele só escreve episódios que são muito, tipo, muito centrais, né? Como é comum com o showrunner. E eu acho estranho esse ser um episódio dele. Tipo, os outros episódios dele todos, eu tô olhando aqui. Todos os outros episódios que ele escreveu de Buffy são episódios mais importantes. Mesmo episódios que são meio filler, tipo, ele escreveu o episódio dos pesadelos e, tipo, o episódio da menina invisível na primeira temporada. Mas são episódios que têm um tipo de desenvolvimento de personagem muito importante. E que se mantém, assim. E esse é um episódio, tipo, solto. Ele não tem... Aquilo que a gente reclama do episódio da Yena, do Xander, que não tem consequência. Esse episódio também, ele não tem consequência, tipo, pros personagens. Depois todo mundo meio esquece disso. Não tem um impacto emocional duradouro.
Sim. Eu não sei exatamente o que tentaram fazer, além do fato de que, ah, vamos trabalhar violência doméstica. Mas dentro de Buffy, não consigo compreender o que eles queriam fazer dentro do arco de Buffy, sabe?
Pois é, porque tipo, se tivesse mais consequência emocional, seja pra Buffy com a Joyce, sabe? Tipo, se avançasse a relação delas. Se fosse relevante emocionalmente em relação a isso da Buffy achar que matou uma pessoa. E, tipo, o impacto disso. Mas não, ele, tipo, passa meio batido. E ele não... As coisas não são duradouras emocionalmente para os personagens. Então, ele fica só esquisito. Tipo, ele destoa realmente muito.
Talvez fosse um dos casos de episódios mais experimentais que eles estavam testando coisas para talvez serem futuro da série. Não tem muita coisa que explica realmente essa coisa que você falou do Joss Whedon ter escrito esse episódio, já que ele, teoricamente, até então só entrava pra escrever diretamente episódios mais centrais da narrativa, sabe? Porque ele é showrunner, então...
Pois é, e tipo, pra frente também, sabe, todos os episódios ou vão ser, tipo, episódios... Vão ser episódios marcantes de alguma forma, seja porque eles, tipo, são meio centrais pro desenvolvimento de algum personagem e tal, que aí é normal, é isso que showrunners fazem em geral, eles assinam os episódios que são mais... Que são mais fundamentais, assim.
Sim.
E essa bagunça aqui, tipo, e assim. Nem. Tipo, tô comentando isso do Joss Whedon mais por eu achar estranho do que tipo, ah, óbvio que o episódio é ruim porque é escrito pelo Joss Whedon, porque tem episódios bons que ele escreveu e tal.
Sim, sim. Essa questão de o que ele queria com isso. E talvez seja essa questão de que ele queria testar algo mais sombrio pra série agora. E. Percebeu que não funcionava?
Talvez, tipo, eu tava olhando na wiki de Buffy aqui se tinha alguma coisa, algum comentário no nível da produção que, tipo, explicasse. Porque, por exemplo, tem um episódio na quarta temporada, que é o episódio da cerveja, que conhecido como o pior episódio de Buffy, eu não acho necessariamente o pior episódio de Buffy, mas, tipo, é um episódio muito tosco. E ele é um episódio que foi semi encomendado, tipo, pra eles tratarem que, tipo, álcool é ruim e não é pra menores de idade beberem. E aí eles fizeram, e aí o Joss Whedon fez questão de fazer um episódio muito tosco. E aí eu me perguntaria, sabe, se esse episódio tem um quê disso? Se foi, tipo, disseram, bom, vocês são uma série adolescente. Se rolou uma pressão da produção, tipo, tratem de um tema que tá vendendo bem nas nossas outras séries adolescentes. Falem de violência doméstica. Só que eu não tô encontrando nada, tipo... Nada que indique que foi isso. Eu posso inventar que foi isso, mas eu não... Nada me indica isso. O da cerveja da quarta temporada parece que foi isso mesmo. É o que...
Não, na Wiki realmente não fala nada. O mais próximo de explicar a presença do Joss Whedon é que, tipo, o enredo do episódio ele é semelhante a um filme de terror de 87. Chama The Stepfather. Que é, tipo, a menina que desconfia do padrasto perfeito. E aí percebe que ele é um assassino. Talvez, eu não conheço o filme pra ser sincera, mas talvez seja um filme que tenha uma relevância na cena do terror, e aí o Joss Whedon ficou, vou fazer esse porque eu curto a referência. Também é possibilidades.
Talvez, também não conheço o filme. Aparentemente o nome em português foi mesmo O Padrasto. Bom, criamos uma teoria, pelo menos.
A nossa teoria. A gente tentando fazer teoria pra salvar o episódio que meio que não tem salvação. A gente é incrível.
A gente aqui salvando o Joss Whedon. Ele nem pra agradecer.
Então, entrando no episódio, cena a cena, ele começa de uma maneira bem típica Buffy e de um jeito muito legal, que a gente tem Buffy, Xander e Willow na rua, e aí eles estão só andando e conversando e não matando vampiros nem nada. E justamente eles comentam sobre isso, sobre como a cidade está tranquila, está tendo muito pouca atividade vampírica, atividade monstruosa, e imaginam que seja porque Spike e Drusilla sumiram, possivelmente estão mortos, a gente sabe que não, mas eles estão apenas imaginando. E ainda comentam que o Angel, ele tá se recuperando, porque no último episódio ele tava naquele ritual, né, pra passar força dele pra Drusilla. E que ele confirmou que a ordem de Taraka teve a ordem de matar a Buffy cancelada. Então, Sunnydale está calmíssima. E eles estão achando até meio, né, o que está rolando. Porque é confuso quando a Boca do Inferno não está simplesmente cuspindo vários monstros. Eis que eles estão indo para casa da Buffy. E a Buffy abre a porta e ela tem uma sensação assim muito esquisita de que algo está errado. E ela pede para os amigos esperarem do lado de fora e entra. E todas as cenas da Buffy entrando, ela tem um tom super de ameaça e perigo. Porque filma os cantos da sala e tá escuro. E a Buffy tem aquela sensação de que tem realmente alguma coisa. E aí ela abre a porta da cozinha e de fato tem alguma coisa. Tem a mãe dela beijando um branquelo esquisito, desconhecido.
Eu vou fazer a interferência aqui. Eu acho que uma das coisas que acontece com esse episódio que não funciona pra gente é que o ator que faz o Ted, que é o cara, o desconhecido, é o John Ritter, que ele era um ator, tipo, muito famoso nos Estados Unidos, tipo, e ele era tipo um ator de novela, basicamente, tipo, sei lá, de novela e de comédia, muito famoso nos Estados Unidos. E que eu acho que parte do que deve ter, tipo, parte do que deve ter sido a graça desse episódio, pra quem viu na época lá, deve ter sido ver esse cara que era, tipo, um meio cara famoso de novela e de comédia e tal, fazer um papel bizarro, sabe? É, tipo, meio essa quebra de expectativa, de typecast dele. Ele morreu em 2003. Isso é só uma informação. Mas eu tipo, não tem esse impacto pra mim. Eu acho que não tem esse impacto pra nenhum de nós. Eu acho que, tipo, é um impacto que só faria sentido nos Estados Unidos e na época.
Que esse é um dos episódios que a Allison, a atriz da Willow, tem entre os favoritos dela de gravar. Tá no top 3 gravações dela. O que eu achei, tipo, que agora faz algum sentido pelo fato de ser, tipo, um ator que aparentemente era muito legal e da comédia e tal, então...
Faz sentido. Ela, tipo, e ele era muito famoso e tal, e talvez ela tenha ficado, né, tipo, uau, esse cara maneiro que eu admiro.
Sim. E também interessante que é, tipo, top 3 gravações dela, não top 3 episódio.
É, eu acho que esse episódio ser, tipo, top 3 episódio de alguém seria estranho, sinceramente. Ele não tá nem no meu... Eu tô com sono hoje, gente. Ele não tá nem no meu top 3 episódios de Buffy sobre robôs.
Eu nem lembrava desse episódio, era all, assim. Então, pra mim, é super passa batido.
Pois é. E ainda assim, era um dos que eu mais lembrava da segunda temporada, que eu tinha mais lembranças do que acontecia, sabe? Não sei por que meu cérebro... Eu não sei por que meu cérebro é assim, mas tudo bem.
É impressionante mesmo. Alguma coisa causou impacto aí pra você.
Eu acho que o quanto ele é tedioso. Inclusive, poderia ser esse título em português, né? Original, TED, em português, tédio. Mudando o título do episódio agora. Mas, ok. A gente tem a Joyce beijando esse cara estranho, que a gente ainda não sabe, mas iremos descobrir que ele é um vendedor e que ele tá saindo com a Joyce. E aparentemente a Joyce ela tem um negócio de arte. Eu esqueci a palavra. Uma galeria. A Joyce ela tem uma galeria de arte. E aí a gente fica sabendo que ela andava fazendo muitos plantões e catalogações nessa galeria dela e voltando para casa tarde. E aí a Buffy comenta que ela não estava catalogando apenas obras de arte. E a Joyce fica: né? Então, enquanto a Buffy tá lá toda, tipo, desconcertada e desconfortável, porque desde o princípio ela não tá nada confortável com esse cara. E claramente, pelo menos pra mim, fica claro que não só porque ele estava um desconhecido beijando a mãe dela, mas desde quando ela abre a porta, ela já sente que tem algo errado. Antes mesmo de ver ele, né? Só que enquanto ela tá super desconfortável, Xander e o Igor estão lá na cozinha conversando com o cara, super de papo, super amigos. O cara, ele é vendedor de coisa tecnológica, e aí ele já super ganhou a Willow falando de computadores e atualizações de computadores. Super ganhou o Xander, porque ele cozinha muito bem. Então, e o Xander foi super pego pela barriga. E a Buffy só tá lá, tipo, sorrisos amarelos. E completamente incapaz de ficar ok com esse cara.
É, e eu quero comentar uma coisa sobre essa coisa do tipo, que você falou, né, que o Xander é pego pela barriga e, enfim, spoiler do final do episódio, mas a gente depois descobre que o Ted, tipo, ele tava meio drogando eles com a comida. É, e eu achei muito, tipo, eu lembrando disso, revendo o episódio, eu achei muito bem feito como é inserida a coisa da comida, porque, tipo, a Buffy nunca come as coisas que o Ted prepara. E funciona muito bem, tipo, bate, sabe? Toda vez, tipo, ela nunca come e as outras pessoas comem. E a comida é parte muito grande das interações e das conversas, mas de um jeito que soa muito natural o tempo todo, até você, no fim, descobrir que o Ted estava drogando a comida. E que por isso que a Buffy continua desconfiada e ninguém mais fica. E, assim, é um episódio que eu acho ruim, mas que ele é bem encaixadinho nesse sentido.
Além disso da comida, que eu também concordo que tá super bem colocado, é como tem algumas falas do Ted durante o episódio, quando ele comenta que... Ah, eu não fui feito pra tal coisa. Não, porque o meu sistema não entende tal coisa. E quando a Buffy vai no trabalho dele, e um dos colegas dele diz que ele é uma máquina de vendas. Mas são, tipo, detalhes muito pequenininhos que vão fazer sentido no final, assim. Quando ele finalmente se revela um robô.
Hoje, quando eu revi o episódio, eu não gostei de rever esse episódio, não. Repetindo, eu não gosto desse episódio. Mas, tipo, eu... Enfim, como lembrava tudo, eu gostei da experiência de rever prestando atenção nesses detalhes em como, tipo, faz sentido. É, mesmo eu não gostando do episódio, uma característica de uma boa reviravolta, né, um bom plot twist, uma boa revelação de mistério e tal, é quando você consegue voltar e aquilo parecer de fato orgânico e não só jogado de um jeito nada a ver pra te surpreender no fim, né? E nesse caso... funciona, tipo, o episódio é compreensível sem você saber, tipo, você vai ficando nervoso e querendo saber o que tá acontecendo, e sabendo o resultado, ele funciona, tipo, você percebe o avanço das coisas a partir daquela informação. Então, ele não é um episódio necessariamente mal feito em si, tipo, num nível alto contido, ele só é chato, desagradável de assistir, e não faz sentido no arco maior da série, eu acho.
Eu concordo bastante. Além de que a gente veio de uma sequência de episódios em que era muito óbvio quem era o monstro da semana. O da Kendra quebrou isso um pouco, porque nos traz essa ideia de que talvez a Kendra seja um dos caras da Ordem de Taraka. E aí esse que quebra completamente porque vai avançando e não tem absolutamente nada de sobrenatural acontecendo. E aí chega um ponto de que você fica, se você não viu, né, ou se você viu e lembra pouco, que fica completamente, mas se questionando, afinal, o que que tem de errado. Até, tipo, 10 minutos em que o cara de fato se mostra um grande babaca.
Chega a dar um alívio, né? Tipo, eu acho, no fim. Quando você fica tipo, ah, ok, o cara é realmente um robô assassino e tal, não sei o que, e não uma pessoa, só uma pessoa escrota.
Sim. Porque ele se escrotou, tipo, né? Ainda era uma pessoa. E aí é toda aquela questão complexa de que a Buffy existe pra eliminar monstros e robôs do mal, não pessoas do mal.
Eu amo que vocês estão realmente analisando e indo fundo no episódio, e eu só não gostei dele tanto que eu tô assim, cabeça vazia, nenhum comentário. Mas eu tô aqui fazendo joinha pra vocês. Podem continuar.
É que eu acho que a gente acaba... Eu, pelo menos, penso nesse episódio, eu não consigo pensar nele isoladamente. Eu acabo pensando, tipo, o que veio antes. E aí a gente teve aquele o Minta Pra Mim, em que o problema era uma pessoa, que era o colega ex-antigo amigo da Buffy, e era uma pessoa que ela escolheu deixar morrer, trancada com o Spike, mas aí tinha questões de que ele antes já tinha colocado várias pessoas pra serem mortas, então acaba que fica, se a Buffy de fato o matou, ou foi só, tipo, um sacrifício menor. E aí a gente chega nesse episódio que ela só, tipo, eu já tô me adiantando porque é um episódio que não tem tanta coisa assim, né? E ao ponto de que ela mata esse, teoricamente mata o namorado da Joyce, a Paulada.
Eu entendo, Vitor, porque eu também, tipo, não gosto desse episódio. Mas eu acho que dá pra gente, sei lá, a gente tá aqui tirando assunto pra fazer, mas, tipo, eu concordo, Gi, eu acho que, tipo, o problema desse episódio é que ele não faz todas essas conexões que a gente tá fazendo. Tipo, a gente consegue fazer elas estando vendo e comparando, mas não dá a sensação de que os acontecimentos desse episódio pesam na Buffy ou na Joyce no futuro. Fica só um pouco... Tudo resolvido.
Você não matou uma pessoa de verdade, Buffy. Parabéns. Amanhã entregue aquele trabalho de matemática.
Isso. E, tipo, e também, enfim, é um episódio que é sobre violência doméstica, né? E tem um quê que aqui faz também com que, como a revelação é, ele é um robô e aí a Buffy acabou com ele, como se isso resolvesse a parte da experiência que foi viver violência doméstica. Tipo, a violência doméstica aconteceu.
Sim.
Mesmo que seja um robô. Sabe? E tipo... E esse trauma e essa experiência também não tem nenhum impacto. Fica só na superfície e como se... é um robô e não uma pessoa. Então, tudo bem. Zerou tudo.
Como se o fato de que a Buffy não tivesse passado um dia inteiro sofrendo, pensando que matou alguém, sabe? O fato dela simplesmente descobrir que ela não matou alguém não deveria automaticamente acabar com o que ela tava sentindo. Porque, teoricamente, era complexo.
E o cara é um robô, mas ela passou esses dias, sei lá quanto tempo foi, mas, tipo, com a mãe dela tendo um namorado em casa que, tipo, ameaçou ela de violência e que quando ela contou pra mãe, a mãe não acreditou, sabe? Tipo, isso aconteceu. Mesmo que o cara seja um robô.
Sim!
E a gente sabe que a mãe tava drogada. Ok. Tipo, eu não tô dizendo isso pra criticar a Joyce, não é isso? Mas, tipo, mesmo pra Joyce isso, entendeu? A Joyce, primeiro, como é que ela vai processar esse negócio de ser robô? Sei lá. Visto que, teoricamente, a Joyce não sabe de nada de que o Serendel é uma boca do inferno e nada bizarro. Mas, tipo, a Joyce não vai processar, ela nunca vai saber que, tipo, o namorado dela drogou ela, ou ela sabe e não vai lembrar, tipo, não vai ter nenhum impacto emocional na Joyce o fato de que ela namorou um cara que, tipo, drogou ela e ela acha que a filha dela matou. E, tipo, sabe, assim, isso passa batido, tipo, não tem nenhum impacto emocional na Joyce.
Eu ia concordar, na verdade, porque é isso, tanto que quando ele bate nela no final, assim, ele joga ela na parede, ela desmaia. E ela não sabe que ele é um robô, sabe? Tanto que a Buffy fala, ele já tá... A Joyce comenta que ela não consegue parar de pensar nele avançando nela. E a Buffy, tipo, não, ele já tá no ferro velho. E aí ela olha de um jeito muito esquisito pra Buffy. E a Buffy, não, no ferro velho, do fundo, do poço e tal. Então, de fato, não vai ter um impacto. Ela não sabe que ela foi drogada. Ela acha que ela só teve um namorado muito babaca. E em nenhum momento a gente vê um diálogo dela, tipo, pedindo desculpa pra Buffy por não ter acreditado na Buffy.
E é isso, assim. É um episódio que devia tá avançando emocionalmente, dando mais complexidade pra relação da Buffy e da Joyce e que no fim dá meio essa zerada. E é, eu, assim, eu fiquei o tempo todo lembrando do episódio da Iena, porque eu acho que é uma coisa um pouco parecida, no sentido de que apresenta pra gente pra todos os conceitos e todas as questões, e aí no fim faz um certo hahaha, mas não era de verdade. Então a gente agora tem que seguir em frente e fingir que não era de verdade.
É, exato. E é mais uma vez a Buffy que sofre o maior trauma. Porque é a que mais lembra, assim, teoricamente. E é a que sabe de tudo. E é só fica por isso mesmo. E ela nunca vai pra terapia. Que, inclusive, é mencionado nesse episódio. Porque não é apenas o Boca do Inferno falando.
Esse episódio tem... Ele volta aquilo que a gente tinha comentado, né? De, tipo... De ser bem diretão, um plot só, né? Tipo, ele não tem muito subplot. É muito por alto o subplot. São Sim. só, tipo... O Xander e a Cordelia flertando e o Giles e a Jenny flertando.
Sim, o próprio resumo da Wikipedia de Buffy é minúsculo e costuma ser, tipo, bem longo.
Sim.
Mas, ok. Após a conhecer o Ted, a Buffy ela fica muito nervosa, assim, muito puta, como eu já falei. E aí ela vai com o Giles pra patrulha, encontra um vampiro e ela bate muito nesse vampiro. Normalmente ela bate nos vampiros, mas, tipo, logo mata eles. Com esse vampiro, ela bate muito nele pra descontar a raiva antes de matar o vampiro. E o Giles fica olhando pra ela muito chocado, sabendo que tem algo errado. Porque ela, em geral, ela não é tão violenta assim. E aí ele pergunta se é tudo bem. E ela diz que não, tá tudo bem, só que ela começa a falar de vampiros... E falar que tem vários vampiros na praça. E como é que pode? Às vezes surge um vampiro e ele se mete na sua vida. E ele começa a namorar sua mãe e conquistar seus amigos fazendo mini pizzas. E ela começa a falar do Ted como se ele fosse um vampiro. E o Giles fica, ok, Buffy, você quer conversar? Porque eu acho que esse subtexto ele tá virando texto demais. Ela fica, não tem nada pra falar. Só que ela, claramente, ela tá muito, muito desconfortável. Só que ela não quer comentar com o Giles, mas fica nítido o quanto ela tá desconfortável que até o Giles fica. E o Giles não é famoso por notar quando a Buffy não tá bem. Ele tem esse pequeno defeito. Mas dessa vez foi impossível pra ele não perceber. E aí, nessa mesma noite, né? Ela vai cuidar do Angel, porque o Angel, ele precisa de... O Angel não serve pra nada nesse episódio, né, gente?
Completamente aleatório.
Pra nada, ele aparece nessa cena em que a Buffy tá fazendo um curativo. Eu acho que ele só aparece, inclusive, porque ele tá sendo pago nessa temporada, porque ele aparece lá na abertura. Aí é uma cena minúscula em que a Buffy tá fazendo um curativo na mão dele e falando mal do Ted. Ted horrível, Ted horrível, Ted horrível. E aí ela fica, ah, mas eu não quero falar dele. E aí o Angel tá, então, agora, depois de meia hora falando dele, você vai mudar de assunto? E o que que ela faz? Volta a falar do Ted.
Mas eu acho bonitinha essa cena, por mais que seja muito, tipo, o Angel só fazendo ponta porque ele foi pago. Ele tá, tipo, meio implicando, mas, tipo, de um jeito carinhoso. E tem uma hora que ele fica, tipo, tudo bem, para com isso, me dá um beijo. E ela fica, tipo, isso eu sei fazer bem, tá bom.
É muito bobinho. Eu gosto tanto deles. Mas é isso, né? Essa é a última, é a única vez que a gente vai ver. Ele tá sem camisa, não lembro. Fiquei prestando. Eu prestei atenção, mas tava muito escuro.
Eu acho que ele tá com a camisa aberta porque ela não tá. Não, ela tá cuidando de ferida na mão dele, né? É. Ele tá com a mão enfaixada.
Eu fiquei com a impressão de que ele tava com o peito de fora.
Ah, mas ele poderia estar, eu agradeceria.
Ele tá sempre com o peito de fora. A gente pode chutar que ele tá sempre com o peito de fora. Ele adora.
Bom, se eu pagasse David Brennan pra fazer a minha série, eu colocaria no contrato, que ele tem que estar sempre sem camisa.
Sim. Eu já contei pra vocês no podcast a história do James Mercer, que ele conta que... Bom, que aparentemente na quarta temporada, o Mark Blucas, que é o ator que faz o Riley, teve que aparecer sem camisa e não deram muito aviso prévio pra ele. E aí, o James Mercer, o Spike, ele pediu que, tipo, se ele em algum momento fosse ter que aparecer sem camisa, que dessem aviso prévio pra ele malhar e se sentir bem gostoso. E aí, avisaram pra ele. E aí, quando ele começa a aparecer, tipo, sem camisa lá pra quinta temporada, ele tinha tido aviso prévio e ele tava, tipo, malhando muito pra ficar muito gostoso.
Eu não acredito!
É sério. E aí, eu acho ótimo, porque ele disse, tipo, gente, é o seguinte, eu vou ficar muito inseguro, vocês me avisam antes que eu preciso malhar e me sinto muito gostoso ficar sem camisa. E aí, enfim, deu certo, tá ótimo, todo mundo achou ele muito gostoso, inclusive, mas ele tava, ele pediu. Então, ele tava caprichando, ele decidiu, não, Spike só vai ficar sem camisa se for muito gato.
Correto ele. Quem sou eu pra julgar, inclusive, obrigado.
Ele tá certíssimo. Eu gosto do quanto ele se empenha pelo personagem, né? Porque ele ia morrer e aí ele resolveu, tipo, atuar da melhor forma possível pra não morrer. Conseguiu. E aí depois ele foi malhar pra fazer o melhor possível pro Spike, sabe? Ele realmente se empenha pro personagem.
É! Eu achei que cabia bem agora essa ótima informação. Podemos seguir.
No dia seguinte, a gente vai pra escola e vemos o Giles entra no laboratório de informática, se aproximando da Jenny pela primeira vez desde o 8º episódio, em que ela foi possuída por causa do ex-namorado dele. Não por causa do ex-namorado dele, por causa do demônio que o Giles e o ex-namorado dele invocaram quando eram adolescentes. E aí o Giles tá super inseguro e querendo saber se tá tudo bem. E ele dá uma desculpa muito aleatória com os livros, assim, pra Jenny. E ela fica, nossa, que desculpa mequetrefe pra vir me ver. E aí o Giles fica todo, ai, se você soubesse todas as desculpas que eu ignorei pra escolher essa, você não ia me zoar. E ela ainda não tá ok com o Giles. Mas vemos que eles estão no caminho, assim, de se perdoar, não se perdoar, quem sabe. A gente sabe que sim, eles vão se perdoar, mas a série deixa aquela coisa de o que vem aí? E aí ela fala, né, que ela ainda não superou totalmente e ela precisa de espaço. E aí ele vai embora triste. E ela também fica triste no laboratório sozinha. Porque basicamente ninguém tá feliz quando está longe de mozão.
Aí eu acho eles tão fofos. Isso é uma relação que faz sentido, sabe? Eu fico triste que eles estejam tristes, mas eu fico feliz que deem consequência pro que aconteceu naqueles episódios. E que, tipo, a Jenny tenha espaço como personagem pra ter trauma e dúvida. E não ser só uma personagem que, tipo, imediatamente perdoa e fica junto com o Giles e fica sendo só, sabe, só a namorada do Giles.
Sim. É algo que é meio inesperado até, eu acho, porque ela é uma personagem que aparece pouco. Então é meio inesperado que eles trabalhem tanto assim as reações dela.
É, eu concordo. Era só isso, não tenho mais nada a dizer.
Ok. Ainda na escola, a gente vai pro corredor, onde tem Buffy, Willow e Xander conversando. E a Buffy tá comentando que ela não curtiu o Ted. Enquanto o Xander tá lá dizendo que ela só tá falando isso porque ela não provou a mini pizza. Como a Sofia disse antes, a gente vai descobrir depois, né, que a comida tava drogada. Mas... E que, de fato, o Xander tá certíssimo. Ela só não gostou do Ted porque ela não provou a mini pizza. E aí... Mas ela tá lá, tipo, não, gente, não foi legal. E aí, Xander e o Willow... Xander com muito mais convicção, inclusive, que a Willow. Tá tipo, não, mas ele é muito legal, você tem que dar uma chance. Ele tava lá metendo a língua na garganta da tua mãe, mas é detalhe, sabe? Dá uma chance pro cara. E aí, eles começam a repetir o nome do Ted muito alto, e aí a Buffy fica tipo, gente, não precisa gritar. E ela vira pra trás, e o que acontece? Lá está o Ted na escola. Por quê? Porque todo mundo pode entrar nessa escola quando quiser. E é super normal um cara de 40 anos entrar numa escola onde ele não é realmente próximo de nenhum dos alunos, pra convidar a Buffy e os amigos pra uma partida de minigolfe no fim de semana. E Buffy, como a gente sabe, né, péssima mentirosa, tenta dizer que não, eles não podem, porque eles têm aquela coisa pra fazer sábado. E a Willow, que é uma boa amiga, diz, né, é verdade, tem essa coisa. E o Xander, péssimo amigo. E ok, tá drogado, mas ainda assim, péssimo amigo. Vou assumir o papel do Vitor de xingar em dobro o Xander. Fica tipo, não, eu não quero mais fazer aquela coisa do sábado. A gente faz outro dia. Eu quero muito ir jogar golfe e comer a comida desse cara. Por quê? Porque o Xander é assim, né? A Buffy não tem como fugir do minigolf. É porque ele vai direto já pro minigolf. Já tá todo mundo feliz, menos a Buffy. E aí a Buffy, ela joga mal. E aí a mãe dela diz, ah não, tá tudo bem, a gente não conta. E aí o Ted fica, não, a gente conta sim. Porque é aqui, num jogo, entre amigos, que ela vai aprender e levar as coisas pra vida. Aí a Buffy fica, cara chato. Aliás, um pouco antes disso, ele comenta sobre as notas da Buffy, na real. Ele fala que, tipo, espera que as notas da Buffy melhorem. E ela fica, tipo, como é que você sabe das minhas notas?
Isso porque, tipo, começa esse papo porque ele começa com um papo de, tipo, e os namoradinhos, Buffy? E aí ela e a Willow dão meio a desculpa, tipo, ah, não, a Buffy tá muito ocupada estudando. E aí ele fica tipo, ah, então é melhor você melhorar na escola, né?
Ai, ódio.
Da puta.
Ódio.
Eu achei meio aleatório a Joyce falar pra ele, mas também sei lá quanto tempo eles se conhecem, né?
É tipo, eu acho normal a Joyce falar pra ele, putz, eu ando preocupada com a minha filha, ela anda meio indo mal na escola. Tipo, é uma coisa normal que você comenta com as pessoas, ok? Sabe, o negócio é ele se meter, filho da puta.
Sim, tipo, e aí a Buffy... Aí sim, finalmente, aí a Buffy joga mal. E ele dá um sermão nela de como as notas... pontuar ou não esse jogada mal, que vai ensinar, vai treinar ela pra vida. Porque a vida é uma coisa séria. E ela fica, ah, cara chato do caralho. E vai fazer uma jogada nova longe deles. E aí, o que ela faz, né? Ela resolve trapacear e joga a bolinha dentro do buraco. E ela grita, olha, gente, aqui eu acertei. Só que Ted estava ao lado dela vendo. E ele fica muito puto porque ela trapaceou. Muito puto, nível de que ele ameaça bater nela. Se ela mantiver esse comportamento rude e se ela não for educada.
Ai, horrível.
Sério, tipo, e é uma ameaça muito comum, assim, tipo, não tem nada monstruoso na forma como ele fala com ela, sabe? Tipo, tá monstruoso porque é uma reação horrível, mas é completamente humana.
É sim, parece um padrasto filho da puta.
Exato, ela fica muito desconcertada, sabe? Porque ela não gostava dele, mas ela não imaginava que ele fosse tão filho da puta.
É, e eu acho que, tipo, a Buffy, ela é muito despreparada pra lidar com violência filha da puta humana. Tipo, violência contra a qual ela não pode só meter um socão.
Sim. É porque é aí que entra o lado dela, tipo, adolescente de 16 anos. Porque ela é treinada pra matar Sim. monstros, não pra lidar com um padrasto escroto.
Uhum. E tipo, e ela se vê numa posição de identificar que, tipo, pra isso ela ainda é vulnerável, né? Tipo, ela não. Nada do que ela tem pode proteger ela de padrasto escroto. A não ser, como acontece mais pra frente, ela bater nele. Só que isso é perigoso. Tipo, se ele fosse uma pessoa de verdade, seria perigoso.
Sim, e é tão, tão, tão real que, tipo, quando os amigos se aproximam, ele totalmente muda a postura, fica super feliz, fala que fez cool, que levou pra todo mundo, fez a mais pra sobrar e as pessoas levarem pra casa e tal. Então, ela tá completamente sozinha, porque tá todo mundo ali feliz e pras outras pessoas ele aparenta ser super legal, sabe? E aí é aquilo, sabe? Como é que ela vai lidar? Como é que ela vai falar algo assim, se... Como é que as pessoas vão crer?
Isso que me irrita com o desenrolar desse episódio, porque tinha tanto potencial pra falar de um jeito legal sobre comportamentos nocivos, assim, esse tipo de coisa, violência doméstica, é o descrédito da palavra da jovem, né, e tudo mais. Só que aí aquele final meio que joga isso fora, então, meio frustrante. Pois é, tipo, não é nem exatamente joga fora, né, porque ainda rola um diálogo ali sobre isso, só que é um diálogo que, no final das contas, acaba meio que só, até pra própria Buffy, que vivenciou tudo o que rola e todos os questionamentos que brotam na cabeça dela por causa de tudo que acontece, inclusive nessa cena, passa, volta tudo normal pra como tava antes e parece que ela não se questiona mais sobre isso a partir daquele momento, sendo que, sei lá, pelo menos em mim, Vitor Castrillo, a pessoa que não sofre do protagonismo, eu provavelmente ficaria me questionando, me sentindo mal por um bom tempo, mas whatever.
É aquele hábito de colocar o fato de que, é um monstro, então é um monstro, a caçadora matou um monstro, tá tudo resolvido. E aí ignorar que, independente de ter sido um monstro ou não, a mãe dela não acredita quando ela conta que o namorado ameaçou. Os amigos, ok, estavam drogados, mas enfim, os amigos estavam preferindo esse padrasto que desde o início a Buffy falou que não estava confortável com ele. E é tudo... É isso, sabe? O que a gente tá falando desde o início. A série simplesmente ignora tudo que poderia ser trabalhado emocionalmente.
O que é algo relativamente comum nessa série, pelo menos no começo.
Aí, aquela coisa que a gente já comentou também, tipo, essa confusão da série em relação ao que tá sendo trabalhado no nível alegórico e no nível literal, e que acha que resolver num desses níveis resolve no outro, né? Tipo, essa ideia de que quando, tipo, a alegoria serve pra falar de violência doméstica, mas ao mesmo tempo, como é uma alegoria e não uma situação real, não tem que ter o impacto real. Então, tipo, a série fica meio dividida em relação ao que tá tentando dizer, ou, tipo, ao que se compromete, de fato, a dizer no fim, assim.
Sim. E aí é isso, gera esse episódio em que a gente tá extraindo o máximo que a gente consegue, que, tipo, a gente tá tirando o leite de pedra aqui, porque ele não tem impacto emocional, sabe? É isso. Ele acontece e aí depois ele se perde num vórtice, nunca mais retorna.
Nem tem mais tanta coisa pra acontecer, vamos indo.
A Buffy, ela comenta com a Joyce reclama com a Buffy, em casa, finalmente. Joyce reclama com a Buffy que ela mal falou com o Ted, tava todo mundo empolgado e, tipo, ela mal... E se ela não der uma chance pro Ted, ela nunca vai conhecer, nunca vai gostar. E aí a Buffy conta que ele ameaçou ela. E a reação da Joyce é: Buffy, ele te viu trapaceando no jogo, né? E a Buffy: é. E aí a Joyce: e ele não contou pra ninguém, né? E a Buffy: é. Aí ela: ele me contou o que aconteceu e que ele te viu trapaceando e que você ficou puta. E em nenhum momento ela dá, tipo, o mínimo crédito pro que a Buffy diz. Em momento nenhum. Ao contrário, ela acha que a Buffy tá sendo super estúpida, sem motivo, apenas rebelde. E aí ela diz: ó, te quero em casa 6 horas, porque ele vai vir aqui e vai cozinhar pra gente. E você vai ser muito educado, ok? E é isso, a Buffy, né? Ela é uma adolescente de 16 anos, que apesar de ser a caçadora, ela tem uma mãe. E aí ela fica: ok. Só que, tipo, putíssima, né? Mas ok. E aí ela vai pra escola. E eles estão no pátio. E o Xander tá comendo biscoitos, os cookies que sobraram, que o Ted levou no sábado. E a Buffy, tipo, ela fala pros amigos tudo. A Buffy tá falando pros amigos que quer a ajuda deles pra investigar o Ted. E o Xander tá meio: mas a Willow fica: olha só, eu acho que você tá exagerando, mas você é minha amiga, eu acredito em você e aí eu vou te ajudar. E a Cordelia passa enquanto eles estão no pátio. E o Xander, super calmo, assim, chama ela. Elogia a roupa dela. E ela fica tipo: o que você tem? Qual é o seu problema?
Eu amo, porque a Cordelia não faz a menor ideia de como lidar com, tipo, uma dinâmica com o Xander que não seja brigar pra caralho. Então é tipo: e aí, Cordelia, roupa bonita. E, tipo, ele nem faz um elogio escroto, ele faz um elogio, tipo, normal e sincero. Tipo, roupa Sim. bonita. E tá bonita mesmo a roupa da Cordelia, e aí é isso. E ela só, tipo: o que você falou? Que porra é essa? Por que você tá falando comigo? Que elogio é esse, seu imbecil? Vai embora, vai se fuder.
Sim, ele só... A tua roupa é bonita? E ela sai brava andando. E aí ele fica... Ah, não. A gente vai conversar. E vai atrás dela. E aí eles param, tipo, num lugar lá que tem várias pessoas passando. E ela fica... Cara, você tá doido de me elogiar no meio dos amigos? Ele, mas eu só falei que a sua roupa tá bonita, não foi nada demais. Aí ele fala, o que, que você quer? Que a gente fique numa sala escondida se pegando? E ela olha pra ele muito puta, muito puta. E aí passam 2 segundos. E ela diz, ah, ok.
É muito bom.
Eu amo, eu amo. É isso. Que ela é tipo, ó, oh, de jeito nenhum, ninguém pode saber que a gente se beijou, isso é um absurdo, não sei o que, como você ousa me elogiar, filho da puta. É, tá bom, vamos se agarrar um pouquinho, tá tranquilo, eu tenho tempo.
Não, e é muito engraçado, você quer o quê? Que a gente fique se pegando numa sala escondida? Ah, é isso. O único momento de felicidade do episódio.
É, não, total, total, é o momento engraçadinho.
Porque logo em seguida, a gente finalmente tem o jantar. Para o qual a Buffy foi intimada a comparecer. Não, mentira. A Buffy, ela descobre aonde o Ted trabalha. E como o Sunnydale não tem guarda em lugar nenhum, não apenas na escola. Ela consegue entrar nesse lugar, que é tipo um telemarketing. E é um telemarketing de coisas tecnológicas. É tipo a central da Vivo para vender telefone. E aí... Ela fica lá espiando o Ted vendendo coisas pelo telefone. Quando ele sai pra almoçar, ela se esconde atrás de um balcão. E vê ele riscando a quantidade de coisas que ele já vendeu numa lousa. Ele é o vendedor que mais vendeu coisas, porque ele é o que mais tem risquinho. E aí um colega dele se aproxima e confirma isso, que tipo, ele é a máquina de vendas. E vai ficar feliz quando ele sair de licença pro casamento. E aí a Buffy fica, oi? Aí o cara fala, ah, é porque a noiva dele. E é muito bom o quanto, dá pra ver, cara, o quanto ele se dedica, como a mesa dele tá cheia da noiva. E aí a câmera vira e tem um mini porta-retrato da Joyce na mesa. Eu sou fraca, só tenho uma risadinha, porque eu fiquei tipo, nossa, o quanto ele se dedica à noiva. Meio porta-retrato.
Super dedicado, gente. Sabe como esperar o mínimo.
Coitada da Joyce, tipo, a Joyce depois ela vai meio falar pra Buffy, né, tipo, quer dizer, em alguma cena, eu acho que já foi, na verdade, a cena que ela diz isso, mas é tipo, Buffy, é foda namorar sendo uma mulher, tipo, adulta, divorciada e mãe solo, entendeu? A gente tem que se contentar com pouco, cara, é o que tem. E porra, é verdade, entendeu? Pobre da Joyce, tá tentando, cara. E assim, a gente sabe que Sunnydale não é uma cidade que sobra muita opção de namoro saudável.
Sim, né? Fazer o quê mesmo?
O que eu proponho aqui pra agradar a gente e a Joyce? Que ela devia namorar o Giles. Obviamente, a opção mais adequada de homem disponível em Sunnydale. Não que eu não quero que o Giles esteja com a Jenny, eu quero. Eu gosto muito do Giles e da Jenny. Mas assim, pensando a longo prazo, entendeu?
Sim. E naquela conversa com o Angel, inclusive o Angel pergunta aí, o que seria o ideal pra você? E a Buffy fala, tipo, a minha mãe ficar com meu pai. Aí eu fiquei, verdade, eu concordo, fica com o Giles logo. E ela fica tipo, ah, eu sei que não vai rolar. Mal sabe ela que vai rolar. Eles estarão levemente possuídos? Sim, mas vai rolar, terceira temporada. Momento. Ela, então, enfim, Buffy está lá no escritório e aí ela se aproxima da mesa pra ver esse porta-retrato. E ela abre o porta-retrato, tira a foto e percebe que é uma foto da mãe dela com ela. Só que o Ted dobrou e escondeu a Buffy da foto e deixou só a Joyce. O que é muito imbecil, né? Tipo, ok, ele já teve vários comportamentos imbecis, mas esse é mais um comportamento que. Sinal de alerta que você fica... Caralho, que escroto. E aí, após ela ficar olhando alguns momentos pra essa foto que o cara dobrou, a gente vai, finalmente, pro jantar em que ela foi intimada. E aí, ela não quer comer, novamente, eles estão lá comendo e a Buffy, tipo, nem consegue tocar na comida. E ela vai direto ao ponto, ela pergunta se eles vão se casar. Pra tirar a dúvida lá do que o colega do Ted falou sobre o noivado em 2 meses. E aí o Ted fala que não, no momento, mas que ele pretende em breve, sim, pedir a mãe dela em casamento. E pergunta como é que ela se sentiria. E pede pra ela ser sincera. Pra ela dar uma resposta sincera. E, tipo, a Buffy, eu acho que é um dos momentos que ela mais grita, pelo amor de Deus, mulher, vem pra terapia. Eu não aguento mais a vida. Porque ela literalmente fala, eu ia querer morrer.
Cara, é muito bad vibe essa cena. É horrível, eu fico devastada vendo. E, tipo, realmente, tipo, a Buffy todo episódio fala sobre como ela quer morrer. E as pessoas só ficam, ha, 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 ha.
Nossa, esse episódio é todo muito esquisito, gente. Como que pode?
Não, e esse episódio é realmente o que o Giles fala lá no início, sabe? Eu acho que o subtexto está virando um grande texto. Porque em vários momentos ela fala de forma indireta, sabe? E, tipo, nas atitudes, quando ela fala que, tipo, ah, eu tô viva, mas eu não sirvo pra nada porque eu só sou uma caçadora e eu vou morrer e vai vir outra. Ok. Só que nessa cena, ela fala com todas as letras, sabe? O cara tá ali dizendo, deixando claro que ele vai casar com a mãe dela, ela tá, tipo, eu ia querer morrer. Sem contar que antes ela já tinha mencionado que, nossa, ver minha mãe com esse cara, eu vou precisar de anos de terapia. Então, de fato, Giles estava certo. E todo o subtexto está se tornando um grande texto nesse episódio. Que, infelizmente, não vai servir para nada. Mas, ok. A reação da Joyce é super madura e ótima mãe. Que é, basicamente, colocar a Buffy de castigo. Ela manda a Buffy pro quarto. E a Buffy vai e sai pela janela. E vai para a praça e fica num balanço com a estaca na mão. Implorando para vampiros aparecerem, para que ela possa bater neles e descontar um pouco de toda a bad vibes que ela tá sentindo. Porém, como a gente já viu lá no início, tá rolando de ter muito pouco vampiro. Então, justo hoje, que a Buffy queria muito bater neles, nenhum aparece. E aí, a única coisa que sobra é ela voltar para casa. E aí ela volta pela janela, só que ao entrar no quarto tem uma pessoa. Ted tá sentado numa poltrona. Ele revirou as coisas dela. Ele encontrou o diário dela. Água benta. Todos os materiais dela de caçadora que são menores. Tipo, estacas, crucifixos, água benta. E o próprio diário da Buffy. E aí ele xinga ela porque a mãe dela mandou ela pro quarto. E não pra ela sair pela janela e se divertir. E aí ele começa a falar, perguntar o que é ser uma caçadora. E aí ele fala, assim, algo que, pra quem já viu Buffy, eu acho que deve pesar ainda mais. Pra mim, pelo menos, foi um dos pontos mais horríveis desse episódio. Esse episódio é bastante horrível. Que é quando ele fala que tudo que tá escrito no diário dela é motivo bastante pra internar ela numa clínica psiquiatra como uma pessoa doida. Desculpem falta de palavras melhores, mas...
Tudo bem, mas ele mesmo tá falando de um jeito violento. E, cara, é especialmente horrível porque uma coisa que a gente vai saber lá na frente é que a Buffy foi internada numa clínica entre o filme e a série, digamos. Tipo, antes da série. É que quando ela começou a ser caçadora, ela foi internada. Porque achavam que ela tava tendo... alucinações. E então é tipo, além de ser tipo, é uma violência horrível por si só e é uma coisa pela qual a Buffy passou de forma horrível e traumática.
Incrível, né? E aí ela tá puta, obviamente, né? E ela tá nervosa e ele tá saindo do quarto dela com o diário dela na mão. E ela tenta pegar de volta. E ele manda soltar. O Ted diz pra Buffy soltar ele. E ela não solta. E a reação dele é dar um soco nela. E é um soco muito forte. Que faz, tipo, ela bater contra a parede. E aí ela fica show. Era exatamente isso que eu tava esperando pra poder reagir. E ela começa a bater nele. A bater muito nele. Ele é jogado pelo corredor. Ele cai da escada. E aí ele cai de novo da escada e a Buffy tá lá batendo, batendo, batendo. Até que ele cai, tipo, o último lance de escada na sala. E a Joyce corre até ele, sente o pulso dele. E aí ela vira pra Buffy e diz: Buffy, você matou ele? E isso é tipo 30 minutos de um episódio de 44. Então não é tipo fim de episódio. A gente ainda tem um terço pra ver o desenrolar disso, que é basicamente a Buffy tendo que lidar com o fato de que ela acredita que ela matou uma pessoa humana. E aí tem polícia. Polícia vem em casa, pergunta o que rolou. E aí a Joyce diz, ah, ele caiu da escada. Isso eu achei até que louvável. Ela tentou proteger a Buffy. Eu fiquei até surpresa. Porque eu não esperava.
Especialmente visto que a gente sabe que ela tá drogada, né? Tipo, assim como o Xander e a Willow. Tipo, a comida do Ted é drogada. Então a Joyce também tá drogada.
Sim. Mas ela tem essa reação protetora de dizer só, ah, não, ele caiu da escada. Uhum. Só que o policial, ah, mas ele só caiu, o que que tava acontecendo? E aí a Buffy, ela tá tão mal pelo que ela fez. Porque lembrando, a gente ainda não sabe que ele é um robô. E ela tá tão mal que ela diz, ah, eu bati nele. Ele me ameaçou e eu bati nele, foi aí que ele caiu da escada. E ela vai pra delegacia pra dar um depoimento, né? E aí ela fala que ele ameaçou, que ele bateu nela. E aí o policial é um outro escroto do caralho. Que olha pra cara dela, tipo, ah, ele te bateu onde? Na bochecha? Não, não bateu forte, então, né? E ela fica, ah, mas é que eu não fico marcada com frequência. Não, mas então não foi forte.
Lembremos, polícia é inútil. E a polícia em Sunnydale é especialmente inútil. Ok, continuemos.
Cara, sim. Que ódio. Enfim, ela passa por esse... Ela tem que dar um depoimento, aí ela fala da briga e tal. Resultado, ela ainda não vai ser indiciada a nada. E só vai pra casa com a mãe dela. E elas vão... Rua, noite, escuro, em silêncio. A Joyce tá muito sem reação, porque tá muito chateada. E a Buffy tá muito sem reação, porque tá muito chocada e chateada com ela mesma. E é isso, assim, essa cena é, tipo, 10 segundos só das duas em silêncio, numa vibe completamente terrível. Que eu fiquei, caralho, gente, esse episódio é pesado demais. Mas ele consegue ficar mais pesado. Porque no dia seguinte, quando chega na escola, me passa a impressão de que todo mundo sabe já o que aconteceu. Porque enquanto a Buffy tá andando, as pessoas que estão no corredor meio que ficam parando o que estão fazendo e olhando pra ela. Estão conversando e tal, e as pessoas vão parando e olhando enquanto ela passa. E aí ela encontra o Willow e Xander, né? E aí o Xander pergunta, ah, o que ele era? E a Buffy fica muito confusa. Aí o Xander explica, ah, ele era o quê? Um demônio? Alguém possuído. E aí quando ela não responde, o Xander se toca que, tipo, ele era apenas uma pessoa humana. E ele fica, ah, cara. E eu, não, mas não foi tua culpa, não foi de propósito. E é aí que entra o dilema da Buffy, de que ela fala que, não, mas eu sou a caçadora, eu não podia ter batido nele. Ele era só um homem comum e eu sou a caçadora. E é aí que a gente vê que ela tem muito mais noção que a polícia. O que prova que a Buffy ser policial faz zero sentido.
Até um pouco.
Ai, ai. Eu só tô tipo, uau, bad vibes.
É, não, é muito bad vibes. Mas ela tem essa noção que, tipo, ela tem uma noção muito grande da força que ela tem e de como ela não... Sabe aquela... Tem aquela coisa de que pessoas que lutam profissionalmente, elas não podem entrar em uma briga de soco, por exemplo. Porque por lutarem, elas estão numa posição de mais força que uma outra pessoa que não luta, né? E a Buffy, ela tem essa consciência nesse momento, assim, de que ela não pode simplesmente entrar numa briga com uma pessoa normal. Porque senão acontece o que aconteceu com o Ted.
Sim, e tipo, e é isso, né? É verdade, tipo, a Buffy ela tem que ter alguma responsabilidade em relação à força dela. Mas uma coisa que é, quer dizer, eu sei que ela tá, na verdade, nesse momento muito traumatizada. Mas o Ted bateu nela com uma força tremenda que obviamente não é de um ser humano. Tipo, porque ele derrubou muito a Buffy. E ela é mega forte e resistente. Tipo, sabe, o soco que ele deu nela não é um soco de pessoa. Obviamente é um soco extranatural.
Ah, mas a gente sabe que tem um histórico do roteiro fazer a Buffy questionar até onde vai essa resistência dela, né? Tipo, tem um histórico disso acontecer na série, então.
É, tem isso, porque depois a janela vai estar presa com pregos e ela já vai ter uma dificuldade de abrir.
É, tipo, sendo que tem 500 cenas de episódios anteriores que ela só dá um peteleco na maçaneta de uma porta e abre, sabe?
É, tem isso também. A série nunca decide qual é a força real da Buffy. Mas a gente sabe que ela é capaz de matar uma pessoa com alguns chutes. Nem foi tanto assim, ela nem bateu tanto assim nele.
É, o que ela fez de foda foi que ela jogou ele escada abaixo, né? E aí isso
É, foi aí
possivelmente
que.
quebra o pescoço das pessoas e tal.
É, Buffy andou para que Nazaré Tedesco pudesse correr. Os amigos da Buffy. A Buffy vai, começa a ir até a biblioteca para falar com o Giles, né? E aí ela descobre que a polícia tá lá e tá vendo os históricos escolares da Buffy, perguntando para as pessoas como é que é a Buffy. E aí ela fica, caralho, irmão, que ódio. E aí os amigos da Buffy ficam tipo, e ela vai embora, né, porque ela tá mal assim. E a Willow e o Xander e a Cordelia ficam tipo, não, vamos fazer alguma coisa, porque, né? O Xander e a Willow ficam tipo, não, gente, tem que ter alguma coisa errada. A Buffy nunca ia simplesmente bater num cara se não realmente tivesse algo errado. Vamos descobrir o que foi. E aí a Cordelia fica tipo, ah, mas ela não tem superpoder para matar pessoas? E eles ficam, não, Cordelia, ela pode matar monstros. Ah, mas ela é super forte, ela não pode escolher quem vai morrer. E a Willow fica tipo, quem sabe num sistema fascista? E a Cordelia, show! Vamos ter um desse, porque aí a Buffy se livra. Eu amo
É,
como
luta de
funciona.
direita.
Eu amo como funciona o cérebro da Cordelia. Porque ela fica tipo, show. Se a gente for assim, ninguém pode culpar a Buffy, porque ela é super forte. E ela escolhe quem ela quer matar.
Tadinha, a Cordelia só tá tentando ser uma boa amiga. Tipo.
Ninguém nem responde, né? Só fica tipo, não, vamos investigar esse cara. E o que que acontece nessa cena é que o Xander, ele tá muito puto, muito, muito puto, porque nunca que a amiga dele vai ter matado alguém inocente. Não, nunca. E aí ele começa a remexer na bolsa para pegar uma caneta pra Willow, e ele encontra um cookie perdido. E ele começa a comer o cookie. Enquanto ele come, a raiva dele vai diminuindo. E enquanto tá a Willow já super nervosa e agitada, ele fica tipo, não, Willow, calma, ficar nervosa não resolve nada. Vamos fazer uma pesquisa tranquila. Vai dar tudo certo. E a Willow fica, cara, você tava um minuto aqui, putaço, o que que aconteceu? Ele, não, tranquilidade, vai dar tudo certo, come um cookie. E ela fica tipo, o cookie. E aí ela pega na mão dele, porque ela se toca que a mudança de comportamento dele foi depois que ele começou a comer. E aí que eles vão para um laboratório pra Willow fazer as coisas dela de gente inteligente. E aí ela pesa o cookie. Ela bota o cookie naquelas lunetas. Não é luneta, é o nome. Microscópio. É microscópio? Ok. Ela bota o cookie no microscópio e descobre que não era feito apenas com carinho e amor. E na verdade é feito com drogas, com elementos do êxtase. Êxtase. E aí ela fica tipo. Ok, esse cara tava drogando todo mundo, então ele não era tão bom quanto pensava. Vamos investigar mais fundo. E aí, nessa hora, chega a Cordelia com documentos E porque ela descobriu que o Ted teve 4 esposas desde 1957. Isso dá 40 anos. Em 40 anos ele teve 4 esposas. E todas essas esposas desapareceram. Não tem registro de óbito, não tem nada. Elas simplesmente desapareceram. E aí eles ficam... A Cordelia também achou o endereço da casa dele. Eles ficam... Tá, ok, vamos lá. No caminho eles encontram o Giles, né? Que tá se organizando pra ir fazer a patrulha. Porque a Buffy não tá bem. Enquanto a Buffy não tá bem, assim, ele vai cobrir o trabalho dela. Ela já tem muita coisa pra fazer... E ele vai fazer o papel dele de pai. Quer dizer, ele devia estar consolando a Buffy, né? Mas enfim, ele vai lá cuidar dos vampiros. E lá está ele, cuidando de gente, esperando aparecer vampiro. E chega a Jenny pra se desculpar, dizer que foi muito rude com ele antes. Que ela sabe que ele só tá preocupado, mas que, tipo, quando ele fica só insistindo em perguntar, ela não se sente bem, e ela não se sente bem por não se sentir bem. Aí eles têm uma conversa, finalmente, e o Giles fica, foi mal por te colocar em perigo antes, e foi mal por te colocar em perigo agora, porque simplesmente surge um vampiro atrás dela, e eles começam a lutar com o vampiro.
Okay. E essa cena também é muito divertida. A gente falou do Xander da Cordelia, que foi um momento de alegria. Esse foi o meu outro momento de alegria no episódio.
A lutinha deles com o vampiro é tudo. E é bom que, tipo, a conversa, e ela é muito honesta na conversa, né? Tipo, eu não tô bem. Mas aí você me pergunta e eu fico pior, porque eu queria estar bem pra você não ficar mal. Mas eu não consigo, e é uma bola de neve, mas sei lá, vamos tentar. Aí eu acho legal. Tipo, a sinceridade que ela tem, assim, finalmente.
Eu acho ótimo também. Eu acho, tipo, genuinamente bom e fico genuinamente feliz. E eu fico... Só que o que eu fico mais feliz é que a lutinha deles com o vampiro é muito engraçada. A Jenny tenta atirar com o estaca no vampiro. E aí erra. E aí acerta o Giles. E aí até o vampiro ri porque é ridículo.
Ai, o Giles aproveita pra tirar a estaca dele mesmo e acertar o vampiro.
Essa cena salva. E a Jenny ficou tipo... Completamente.
Total. E a Jenny tipo, caralho, eu te machuquei, desculpa, você tá mal, não sei o quê. Ele tipo, não, eu tenho muitas camadas de suéter e de lã aqui, tá tudo bem, eu me protegi. Mal dói.
Não dói, mal consegue andar, mas não dói.
Enfim, essa... Assim, a gente elogia as cenas de, tipo, as boas coreografias de luta de Buffy, mas uma coisa que Buffy também faz bem, e vamos dar crédito, é coreografia de luta zoada, tipo essa, tipo a vampira saindo correndo com o livro e derrubando Giles aquela vez, o vampiro é no bueiro aquele outro episódio, enfim, excelente.
É muito bom. E aí depois desse momento legal, a gente volta pra Bad Vibes. Porque a mãe da Buffy tá encaixotando várias coisas ainda. Organizando casa de mudança, né, gente?
Eu acho muito engraçado, porque tem... Em sequência dessa cena, tem mais algumas em que a Joyce vai aparecer guardando coisas e ela tá sempre guardando a mesma Tupperware na caixa. Eu acho que só deram uma caixa de papelão vazia e aquela Tupperware branca redonda na mão dela. E ela foi e ficou tirando e colocando. Não é possível. Enfim, esse é o meu comentário. Isso me tirou do sério. Não, gente, é sério. Eu, às vezes, quando eu percebo um mínimo detalhe em alguma coisa que me irrita, eu fixo nele. E aí, toda hora que voltava pra ela naquela cozinha com aquela caixa na frente dela, eu ficava assim com a mão pra frente da TV, eu falava, essa porra dessa tapoé. Enfim, é isso, gente.
É que tinha que pagar o ator famoso, não sobrou orçamento pra encher a caixa, de fato.
Aí, sabe, pegava o pote da marmita do pessoal do elenco, sei lá.
Ok, é válido, justo, porque, né, cada coisa é necessária. Não, sem contar que elas já se mudaram há meses, sabe, faz quase um ano. Ok, dependendo, foi uma mudança grande e tal, mas mesmo assim, eu fiquei tipo, isso aí é desculpa pra não falar com a Buffy. O que realmente se prova que eu tava certa, porque a Buffy tenta conversar com ela... E ela, tipo, ela só olha pra Buffy e fica, tipo, Buffy, se você tem dever de casa pra fazer, se não tem, sabe, vai pro teu quarto, eu não tô afim de conversar, você fez merda. E aí seria um momento que seria ótimo pra trabalhar, de fato, a relação delas. Porque elas estão se mudando pra Sunnydale após a Buffy ser expulsa da escola. A Buffy foi expulsa da escola por colocar fogo no ginásio. Então, a Buffy, ela já tem esse histórico de ser, tipo, adolescente problema. Agora, a Buffy acaba de matar o namorado da Joyce. Então, ao mesmo tempo que dá pra interpretar que a reação da Joyce é totalmente, meu Deus, a minha filha é um desastre e um grande problema, a série não faz essa conexão, como vocês já comentaram antes, e só ignora que dava pra fazer esse link com os medos e afins de como a Joyce se sente por ter uma filha que ela acredita que é um desastre ambulante.
É, tipo, tem... Tinha momentos no episódio pra lidar com isso. E eu acho que só... Chegam quase lá e param antes de dar o pulo do gato, assim. E aí agora, basicamente, começa a solução. Ah, é um robô, uhul.
Sim, porque Buffy vai pro quarto, né? Já que a mãe dela não quer conversar. E alguém chega. E esqueceu. E aí ela tenta sair pela janela, porém a Joyce pregou a janela. E aí ela vai tentar abrir e não é tão fácil assim, porque nesse episódio ela tá mais fraquinha. E ela fica incrível, a noite vai ser maravilhosa mesmo. E aí o que acontece é que, tipo, quando ela vira, tem alguém no quarto dela. E esse alguém é ninguém menos que o Ted, que teoricamente estava morto. Mas como vocês, caros ouvintes, já sabem, ou porque assistiram, ou porque estão nos ouvindo, ele é um robô. E a Buffy fica, tipo, muito chocada, porque, né, ela acreditou que tinha matado ele. E aí ele fala que teve que fingir que morreu pra poder se livrar dela, mas ele não conseguiu, porque ela continua ali. E aí aí começa todo o discurso de vilão dele, de que ela é horrível, ela é péssima, ele vai se livrar dela. Ele poder ficar com a Joyce só pra ele, porque a Joyce é o amor da vida dele e a Buffy é só um problema no caminho, mas tudo certo, ele vai se livrar dela. E aí começa a briga e eles se batem muito forte e eu fiquei me perguntando quão grande é essa casa pra Joyce não ouvir a briga.
É muito estranho, né? Porque deve ter sido uma briga muito barulhenta.
Sim, ela não ouviu ele chegar, ela não ouviu ele se batendo. E a Buffy, ela briga gritando, né? A gente já sabe disso, então.
Sim! E, tipo, bate na parede, bate no chão, vai de um lado, vai de outro. Foi muito barulho, assim. Sabe, mas ok. A Buffy pega uma faca, uma lâmina que tem na escrivaninha. E aí enfia no braço do Ted. E aí finalmente a resolução. Que é, ele começa a dar curto-circuito. E aí ele começa a falar, tipo, a xingar ela. E no meio disso, coloca umas frases aleatórias, meio que programadas, perdidas no caminho. Tipo, ah, você é horrível, sua filha da puta. Você estraga tudo. Eu vou me livrar de você e ficar com a sua mãe. E eu tenho biscoitos. Enquanto ele tem um curto, assim. E aí a Buffy fica, meu Deus. E aí ele bate nela também, bate bastante nela. E...
Até que ele meio que apaga ela, né?
Ele meio que derruba ela. E aí ele finalmente vai... Enfim, ele derruba ela, a cena corta. E a gente tem a Scooby Gang lá na casa que a Cordelia encontrou o endereço. É uma casa normal, que não tem nada demais. Exceto que o tapete da sala não combina. E aí, quando a Cordelia observa que o tapete da sala não combina, Xander e Willow se tocam de arrastar esse tapete. E aí eles encontram um alçapão que leva pro porão. Eu acho muito legal. Muito legal não, eu acho meio zoado. Porque faz todo sentido a Cordelia ter um senso estético apurado. E perceber que o tapete não combina. Mas eu acho muito aleatório que o Ted, que é só um robô, também tem um senso estético, tipo, de colocar um tapete aleatório qualquer. Sei lá. Não sei se eu me faço entender, mas eu acho que é meio fácil demais pro roteiro resolver isso.
É realmente engraçado, né? Tipo, não tem porquê ele ter o tapete combinando, nem ter o tapete descombinando.
Exato,
nem,
sabe?
Nem
não faz
um
exato.
Tapete, ponto.
É isso, só porque descombina, não necessariamente ele estaria escondendo algo. Porque, sabe, é só um tapete. Mas enfim, nesse caso ele está escondendo algo e tem um alçapão em que as caras se abrem, aí eles descem e encontram uma outra versão da casa que parece ter sido decorada nos anos 50, com todos os móveis e tal, estilo da década de 50. Eles estão procurando para tentar encontrar qualquer coisa incriminadora, até que o Xander, ele abre um armário e ele fica, tá bom, gente, vamos embora. E aí as meninas ficam, o que rolou? Xander, ele, ah tá, eu encontrei as quatro esposas, já temos as provas. E aí eles vão embora. Porque agora eles têm a prova. E a cena volta pro final do episódio, que é o Ted conversando com a Joyce. Ele conta que é um milagre. Eu assustei o cara do necrotério, mas foi um grande milagre. Ah, eu fiquei morto só por 6 minutos. Se fosse mais, meu cérebro teria pifado. E aí, mas tá tudo certo, eu tô bem, eu tô vivo, não aconteceu nada. E a Joyce em nenhum momento fica pensando, cara, se você saiu do necrotério direto pra cá, sério que não te mandaram pro hospital?
Não, mais ou menos, ela fica pensando, tipo, ela começa a ficar tipo, pera, mas você tá bem, mas você não devia descansar, mas você tá meio esquisito e tal. Ela vai estranhando ele nessa conversa.
Ah, ok. Eu não percebi isso, eu só percebi ela, tipo, insistindo em falar com a Buffy, porque a Buffy tava se sentindo muito culpada.
Sim, sim, tem isso, mas tipo, ele começa a meio pifar, tipo, dar umas engasgadas no que ele tá falando e tal, e ela fica tipo, mas tem certeza que você tá bem? Você devia descansar, não, é sério, não é melhor você descansar, você não tá fazendo muito sentido e tal.
Ah, é verdade, é verdade. Eu ignorei esse detalhe, mas sim, é verdade mesmo. Só que aí ele insiste que, tipo, tá tudo pronto pra eles irem embora. E aí que ela fica mais ainda, né? Tipo, ok. Algo errado. E ela fica, não, vamos falar com a Buffy. Não, então, beleza, vamos embora sim, mas deixa eu fazer minhas malas. Ele fica, não, porque eu já tenho a sua roupa. E aí ela tentando se livrar dele, assim, acontece que ele acaba empurrando ela na parede e... ela desmaia e a reação dele é, ah, poxa, que pena, vou ter que te carregar então. Porque ele é completamente doido.
É, não, ele, tipo, essa, você fica, tipo, uau, realmente, toda a maluquice do homem se revelando aí. O que já não tinha sido revelado antes, obviamente, mas, tipo, vai escalando.
Sim, e aí, enquanto ele, só que ele não consegue... de fato levar a Joyce, porque a Buffy acordou e começa a bater nele com uma frigideira. E aí quando ela bate no rosto dele, a metade da pele dele frita e mostra toda a parte de máquina na bochecha, nos dentes e tal. E aí ela começa a bater, continua batendo nele até de fato quebrar o robô, né? Enquanto a Joyce tá desacordada, por isso que a gente comentou antes que a Joyce não vai nem lembrar, saber que ele é um robô, porque ela tá desacordada nesse tempo todo. Sabe? E aí, é isso. Tipo, a Buffy destrói ele com o poder da frigideira.
Isso. Quebra ele todo. Uhul, acabou. E aí só tem, tipo, meio uma cena final dela com a Joyce e depois na escola, né? Tipo,
isso,
aquele clássico.
É dois epilogozinhos, né? Que um é a Joyce... e a Buffy sentadas na sacada. Nem sabia que a casa dela tinha uma sacada. Sacada, varanda, enfim. E que a Joyce tá falando pra elas assistirem um filme, mas que não tenha homens. E que não seja de romance. Porque ela nunca mais quer um namorado. E a Buffy comenta pra elas assistirem, então... Thelma e Louise. Aí, Thelma e Louise.
Esse filme é incrível, inclusive, é um dos meus favoritos. Aqueles.
Enfim, tem esse comentário que é meio profético da Joyce, mas eu tenho certeza que não tem, que não foi de propósito. Que é tipo a Joyce dizendo que agora as mulheres Summers vão ficar sozinhas, né? que, de fato, daqui dois episódios a gente vai ver a Buffy sofrendo com o Angel.
Tadinha.
Mas eu não acho que tenha sido totalmente o propósito, mas é interessante pensar que nessa cena a gente tem a Buffy consolando a Joyce pelo namorado, que a Joyce acredita só que era doido e a Buffy mandou embora. E depois a gente vai ter a Joyce consolando a Buffy porque o namorado dela ficou completamente doido da cabeça. Mas é aquilo, né? Aposto que não foi de propósito, foi coincidência. Porque esse episódio aqui é totalmente sem noção. Enfim, finalmente, dia seguinte na escola, pra gente ter os últimos detalhes de resolução. Que a Buffy, ela tá inocentada de todas as acusações. E aí a gente descobre que o verdadeiro Ted, ele foi um inventor muito bom com máquinas e coisas do tipo. Só que ele era meio doentio, assim. E aí ele só tinha uma esposa que o deixou. E, tipo, eu não entendi se ela morreu ou se ela foi embora, vou ser sincera. Eu só entendi que ele perdeu a esposa.
Não peguei, mas perdeu a esposa e decidiu...
É, e aí... Ele tava desesperado e, como qualquer pessoa normal faria, ele fez uma versão dele mesmo em robô. Então, esse Ted que a gente conhece, ele é um robô, tipo, o robô gêmeo do verdadeiro Ted, de quem a gente viu aquela casa. Tipo, um Ted melhor, que seria pra ser, tipo, o homem que ele achava que a esposa ia gostar. Por isso que ele cozinha bem. E ele é, tipo, o melhor vendedor e tal, porque ele, teoricamente, é a versão melhorada do Ted.
Uma versão mais interessante e melhor do tema fazer um não robô, mas clone pra ser melhor do que a versão humana e violência doméstica é o livro The Echo Wife, de Sarah Gailey. Recomendo, muito bom. Mandar, depois a gente bota no Twitter. Mas recomendo, muito bom. The Echo Wife. Ainda não saiu em português, mas excelente. Trata de temas semelhantes. Melhor. Enfim, continue. Desculpa, eu lembrei. Quando estava falando agora, eu pensei, tem um livro que trata de temas semelhantes, só que melhor.
Bom saber, porque os temas em si são bons. É que só foram mal trabalhados. Ah, e eu acabei de descobrir, porque, né, trazer informação boa aqui pro ouvinte, que a esposa, ela fugiu, assim, ela foi embora. E aí o que rolou é que o robô sequestrou a esposa e manteve ela em cativeiro num bunker. Quando a esposa morreu, ele guardou no armário e procurou outras três mulheres parecidas, com traços físicos parecidos. Cada mulher que ia morrendo, ele ia botando no armário. Então a Joyce seria a quinta esposa, porque ela era fisicamente parecida com a original.
Sim, e aí, quando chegou nessa parte do episódio, que eu me toquei, que esse episódio, tipo, também é, basicamente, em certo nível, uma adaptação de Barba Azul, né? Tipo, a lenda, o meio conto de fadas.
Quando chegou nesse ponto, eu pensei,
é, exatamente, quando chegou, tipo, ele foi, ia matando uma mulher atrás da outra e guardando no armário, eu fiquei, isso é Barba Azul. E, enfim, eu não sei, pra quem não conhece a história de Barba Azul, é meio um conto de fadas, enfim, uma história antiga e tal. Várias coisas acontecem, mas em resumo é basicamente, tipo, ele casa com essa mulher e diz, tipo... Aqui tem as chaves da casa, mas você não pode abrir essa porta nunca. E aí, quando a mulher abre a porta, porque ela é curiosa, ela vê que tem as mulheres outras mortas lá. E aí ele fica, bom, você foi curiosa, você tem que morrer agora também. Esse é o resumo, por alto, de Barba Azul. Mas enfim, homem que vai catando mulheres e matando elas e jogando no armário. Mesma coisa.
É tipo isso, basicamente. E aí, tá tudo em paz, finalmente. Já descobriram o que rolou e a Buffy vai... falar com o Giles, porque, né, o verdadeiro pai dela. Só que aí ela para na porta, porque a porta ela tem aquele círculo de vidro e tal, que dá pra ver o interior da biblioteca. E aí ela para e fica, ai, cacete, eu vou ter que colocar um alarme sempre que eu me aproximar de um lugar onde tem adultos. E aí, quando eles se afastam, a Buffy e os amigos, a câmera se aproxima do interior da biblioteca e a gente vê o Giles e a Jenny finalmente se beijando.
E eu acho muito fofo não só isso, porque como quando, tipo, a Buffy fala isso e vai embora, e aí, tipo, ela tá junto com a Willow, com a Cordelia e com o Xander, né, que também dão uma olhada. E a gente vê a Cordelia dando uma risadinha feliz, assim, passando rápido na câmera. Eu achei muito bonitinho que, tipo, a Cordelia, tipo, sabe, que é a pessoa que até recentemente não era do grupo, também tá, tipo, ah, meu Deus, o Giles e a Jenny.
Sim, não, e uma coisa que enquanto acontecia o episódio, eu esqueci de comentar, porque... Tantos sentimentos, mas enfim. É que quando eles estão tentando, pesquisando coisas sobre a... Pra achar o Ted, a Cordelia fica tipo, ah, ela não pode matar uma pessoa, mas tudo bem você invocar um demônio que mata pessoas, né? E aí o Giles, é, a gente nunca vai superar isso, né, Cordelia?
É muito bom. Ela joga tudo muito na lata, ela é ótima.
Ela fica tipo, a Buffy não pode, mas aí você invocar um demônio, tá tudo bem, né? E eu fiquei com a Gila, eu te amo tanto. Mas, enfim, esse foi o 11º episódio, que foi, tipo, não foi um bom episódio, mas depois de tantos episódios bons, a gente, né, aguenta fazer o quê? A gente tá aqui pra isso.
Pois é, e não foi um bom episódio da série, mas eu acho que foi um ótimo episódio desse podcast. Isso aí. Então, tudo bem. Agora a gente pode fazer as categorias que a gente não vai, não tem muita coisa pra tirar pra elas, mas a gente tenta.
A gente não tem o que extrair, mas vamos lá. Momento lixo da semana.
O Xander e a Cordelia dizendo... Você quer o quê? Se pegar lá no coisa? Lá no, na sala trancada? É, pode ser.
É isso, pode, gente. Não tem outro momento, né? É isso. Essa a categoria hoje vai ser muito básica, mas enfim. Monstro da semana.
A porra do Ted, escroto, violência doméstica, esse filho da puta, eu odeio ele, eu quero que ele morra, ele sei que ele morreu, mas eu mataria ele de novo.
É isso.
Eu concordo.
Robôs que cometem violência doméstica. Como que pode?
Que específico.
Cada vez que eu penso sobre esse episódio, ele fica mais específico e mais esquisito.
Ai, sério. Ei, eu também não tenho muito. Sei lá, não tem muito que ir além desse episódio, não tem nem como abstrair. E finalmente é um momento anos 90. Conceito, maquiagem, figurino, momento bizarro, sem noção, tipo esse episódio inteiro. Enfim.
A maquiagem do robô. Quando ela dá a panelada na cara dele, aquela é bem característica.
Eu vou votar na profissão do Ted de tipo. Vendedor de upgrade de software de um jeito muito anos 90. Tipo, ai, Willow, eu consigo pra você o upgrade do negócio do seu computador, porque eu tenho acesso, não sei o quê. Enfim, é muita tecnologia nos 90.
Pois é, pra mim foi o vendedor de coisas físicas por telefone. Porque, né, 2021 ligam pra te vender... Pacote de internet, pacote de telefone. Nisso aí, eles vendiam coisa física real, de verdade. Aí eu achei uma coisa, um conceito bem anos 90, assim, você liga pra pessoa pra vender coisa pra ela.
Então, como a gente tá falando constantemente durante essa gravação, esse foi o episódio de hoje, completamente aleatório e esquisito, e que a gente teve que se esforçar bastante pra tirar assunto pra falar, além de só gritar de como esse episódio é esquisito. E espero que vocês tenham gostado, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como @bookinfernocast. A gente é relativamente bastante ativo nas redes sociais, tanto no perfil do podcast quanto nos nossos perfis pessoais. Então, nos encontre, converse conosco, a gente gosta bastante de receber mensagens. E a mim, pessoalmente, vocês podem nos encontrar, falando no plural é ótimo, né? A mim, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, em qualquer rede social, como @vitocastrillo. E até o próximo episódio.
Obrigada por ouvirem e por aguentarem esse episódio esquisito de Buffy com a gente. Vocês podem me encontrar pessoalmente em Sofia Sotter no Twitter e dar uma olhada no meu site sofiasotter.com, que está desatualizado, mas tem o básico lá. Até a próxima.
É isso, gente. Obrigada por ouvirem esse episódio. Espero que vocês tenham se divertido com o episódio do Boca do Inferno mais do que com o da série. E eu queria dizer pra vocês ouvirem Penhasco da Luísa Sonza, porque eu ouvi essa música e ela é 100% Angel e Buffy. E eu voltarei com provas um dia. Por isso, sigam o Twitter do Boca do Inferno. E se quiserem, podem me seguir no meu pessoal também, que é quase escritora. Tchau, tchau!